conectado conosco ao vivo, direto da cidade de Lagoinha. Aliás, nós vamos saber se ele está lá ou se ele está buscando alternativas e melhorias para o município. Ontem ele estava na capital paulista. Ao vivo conosco, o prefeito da nossa querida Lagoinha, Zeca Correia. Prefeito, seja muito bem-vindo à Rádio Frei Galvão, tudo bem?
Olá, tudo bem? Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Frei Galvão. Hoje estou na terrinha.
Ah, já voltou então. Ontem o prefeito estava em São Paulo, passou pelo Palácio dos Bandeirantes. Já vai saber com ele dessas novidades. Bom, primeiro queria que o senhor pudesse contar como tem sido os últimos dias de Lagoinha. A gente passou por fortes chuvas, né? Também aí no município, que tem grande parte da cidade em zona rural, né? E também é cortado aí por rio, enfim. Como que Lagoinha passou por esse período de chuvas fortes? A gente teve queda do muro do cemitério, né? Exatamente. Chamou a atenção. Então, como está a situação hoje, prefeito?
Bom, hoje a situação está estabilizada. Inclusive, um dos motivos da minha ida a São Paulo ontem foi para que eu estivesse junto com o Coronel Monteiro, chefe da Casa Militar do Governo do Estado, porque nós já estávamos em tratativas para as obras necessárias para os muros do cemitério. Uhum. Infelizmente, na chuva de sexta-feira, parte do muro acabou cedendo e infelizmente tivemos esse fato, mas como eu disse, era um projeto que a gente já vinha trabalhando junto ao governo do estado por conta da sua complexidade. Não é uma obra simples, nós precisamos fazer análise do solo, precisamos de geólogos, tivemos técnicos do IPT, do governo do estado, nos auxiliando na elaboração desse projeto. E por conta disso, ontem de manhã passei pela Casa Militar, no final da manhã estive na Assembleia conversando com alguns deputados também para buscar recursos para nossa cidade, e no final da tarde mais uma premiação para Lagoinha, que graças a Deus vem se tornando referência aí na alfabetização.
Exato. Esse também eu ia abordar o senhor. Só para finalizar essa questão do muro. O que que o senhor teve de retorno efetivo? O que que vai? Eles vão mandar os técnicos? O investimento é alto? A prefeitura vai ter que arcar com algo? O governo do estado é que vai arcar para a população ficar tranquila em relação a esse assunto?
Os técnicos da Casa Militar, eles já haviam visitado o muro do cemitério, uhum. E já haviam, nós já estávamos alinhados com eles para que esse projeto seja executado. Tá. Foi até providencial, porque essa reunião de ontem já estava pré-agendada antes da queda parcial do muro. Nós estamos com a expectativa, pelo que o governo do estado nos informou, de que os recursos necessários, eles devam ser liberados até o fim do mês que vem. Tá. Então, é um investimento aí de mais de R$500.000, justamente pela complexidade da obra, porque em verdade nós temos que fazer não só o muro em si, que delimita a divisa, mas a contenção. Lagoinha, para quem não conhece, é uma região montanhosa. Então, por conta da declividade, por conta do terreno, nós precisamos fazer a contenção de toda o entorno do muro, de todo o entorno do cemitério. E aí o muro é apenas o que fica aparente, delimita a divisa. Vai ter investimento também da prefeitura. Nós estamos imaginando aí que seja uma obra no valor de R$700 a R$800 mil.
Ah, importante. Então deve ter uma licitação muito em breve em relação a isso, né?
Sim, isso mesmo.
Beleza. Ontem o senhor esteve lá em São Paulo e postou, inclusive, quem acompanha o prefeito nas redes sociais, um evento relacionado à educação do município. E nos comentários eu vi muita gente parabenizando, não só isso, mas outros posts sobre educação. Essa foi uma frente que o senhor colocou para atacar forte na sua gestão, e como tem sido os resultados? Que foi uma premiação ontem em São Paulo, é isso? É o programa Alfabetiza Juntos?
Exatamente, é um programa do governo do estado que trata da alfabetização, e nós aqui em Lagoinha, junto com toda a equipe, e antecipo, agradeço todos os servidores municipais por toda a dedicação e todo o empenho que tem, não só na educação, mas em especial na educação, é o assunto que nós estamos tratando. porque Lagoinha vem colhendo frutos desse trabalho. No ano passado, fomos selo ouro da alfabetização, um programa do governo federal. Legal. Na semana que vem, segunda-feira, estou indo para Brasília para receber novamente esse prêmio relativo ao ano de 2025.
Legal.
E ontem nós recebemos essa premiação do governo do estado. Nós temos investido fortemente na educação, inclusive no ano passado nós tivemos a primeira feira literária de Lagoinha, porque nós sabemos da importância do tema para o desenvolvimento da nossa sociedade. Nós temos um grande privilégio em Lagoinha, porque nós temos um caminho para a formação dos nossos estudantes. A porta de entrada é a escola Arco-Íris, com as nossas crianças. Posteriormente, elas passam para a escola municipal ao seu Coelho e, ao fim da sua vida acadêmica, no terceiro ano, eles se formam na escola Padre Chico, que é do governo do estado. Uhum. Então, todo o trabalho que nós conseguimos fazer, nós sempre pensamos nesse sentido, de que nós conseguimos atingir 100% da população escolar nas três escolas. E isso é algo importantíssimo que nós temos, e nós temos trabalhado fortemente, porque nós sabemos que daqui a 5, 10, 20 anos serão os nossos professores, os nossos prefeitos, os nossos vereadores, todos os nossos profissionais que vão cuidar da nossa gente.
Perfeito, com certeza. Isso o senhor sentiu durante o período de intenção de entrar na política, porque o senhor é muito jovem, isso já era uma dor que o senhor tinha, e acompanhando dos colegas também, dessa questão de investir na educação, e por isso essa bandeira tem sido levantada e o senhor tem buscado recursos, melhorias. Isso acontece antes da sua entrada ou durante aquele período de montagem de plano de governo, foi levado até o senhor que a educação precisava ser melhor cuidada? Como se deu essa atenção especial a esse setor?
Primeiramente, obrigado pelo jovem, né?
Já
não
jovem.
Tão jovem assim, né? Na verdade, eu acredito muito no poder da educação, e uma das propostas que nós temos, aí sim, que nós elaboramos junto ao plano de governo, e eu digo nós porque não é o plano de governo do Zeca. Uhum. Foi construído a muitas mãos, inclusive escutando profissionais, não só de Lagoinha, mas de outras cidades e outras realidades também, que nós construímos aquilo que nós projetamos e acreditamos para o desenvolvimento da cidade. Lagoinha, durante muito tempo, foi exportadora de mão de obra. E um dos compromissos que eu firmei com a nossa população é que aquele que queira ficar em Lagoinha durante a sua Isso. fase ativa da vida, da sua fase produtiva, ele tenha condições de ficar. Então, por isso que nós temos que ter uma educação robusta, por isso que nós temos que ter oportunidades dentro da cidade, para eventualmente o estudante não precisar se deslocar e trabalhar em outros lugares. Na semana passada, nós começamos o inglês, tanto na Arco-Íris quanto ao seu Coelho, porque nós sabemos da conectividade que permite que a pessoa trabalhe para qualquer lugar do mundo através da internet. Porém, é necessário que se tenha um inglês. Por isso que nós colocamos na rede municipal já desde os primeiros anos. Então, nós vamos dando condições para que o lagoinhense que queira ficar na cidade, fazer carreira na cidade, ele tenha condição. E isso, para não dizer que 100% pode ser atendido através da educação, a maior parte vai ser atendida através da educação. Hoje nós temos a sala descentralizada da ITEC também, que capacita os nossos jovens, forma os nossos jovens nas mais diversas áreas. Nós temos um polo da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que conta com professores da USP, da FATEC, com um corpo docente muito bom. Então, todas essas alternativas para os nossos jovens e também para aqueles que queiram buscar conhecimento, independentemente da idade, elas estão disponíveis em Lagoinha hoje.
Excelente. Eu tenho visto uma preocupação da prefeitura em relação ao descarte de lixo. Qual tem sido o destino, como tem sido o tratamento dessa questão no município, tanto resíduos sólidos como questão de recicláveis também. Lagoinha também é uma cidade turística, então isso é importante ser atacado, uma frente importante. Qual tem sido a preocupação de conscientização da população, prefeito, em relação ao descarte correto de lixo e até esses inservíveis, porque é comum a gente passar em terrenos em outros municípios e ver sofá, geladeira, fogão e por aí vai. Como é essa relação em Lagoinha e como a prefeitura tem atuado?
Bom, de fato, em relação aos resíduos sólidos e aí também incluindo os recicláveis, é uma dificuldade que Lagoinha vem enfrentando. Como você disse, Lagoinha vem se tornando um destino turístico, nos tornamos município de interesse turístico no ano passado. E temos muito a melhorar e muito a caminhar ainda em relação não só à coleta seletiva, mas também à destinação dos resíduos. Hoje Lagoinha destina os seus resíduos através de um contrato para a cidade de Tremembé e nós temos a coleta seletiva por uma catadora local. Porém, a grande dificuldade que nós temos enfrentado é em relação à conscientização. Ontem mesmo, indo para São Paulo, eu recebi, né, das vantagens da cidade pequena, é que todo mundo tem meu telefone. Então, ontem eu recebi uma foto de uma moradora que um vizinho havia feito descarte irregular na rua. De tempos em tempos, a prefeitura organiza uma operação catatreco justamente para isso, para que não fique sofá, colchão, jogado na rua, porque não é só o lixo em si, é a estética, é o fato de que acumulam bichos, nós acabamos tendo outros problemas. Infelizmente, e daí a minoria não se empenha para isso. Então nós temos as caçambas, por exemplo, na zona rural. Infelizmente, tem poucos munícipes que, ao invés de destinar e colocar o lixo dentro da caçamba, a pessoa nem sai do carro, joga o lixo. Se caiu dentro da caçamba, bem, se não caiu, amém, e vida que segue. E aí a prefeitura faz esse trabalho de fato, de enxugar gelo. Mas nós estamos estruturando para que nós consigamos ter melhores locais de acondicionamento de lixo, não só na zona urbana, mas também na zona rural. E nós pretendemos, até o final desse mandato, estender a coleta seletiva também para a zona rural. Legal. Mas isso demanda um pouco mais de estudo, porque demanda um investimento um pouco maior. Mas nós estamos otimistas, temos um projeto já em vias de ser apresentado para análise da FEIDRO, para que nós consigamos fazer um centro de triagem em Lagoinha para o material reciclado. Aí nós vamos escalar a nossa operação e vamos ter condição de fazer essa expansão da coleta seletiva, imagino eu, e espero, por isso que eu trabalho, para todo o município, incluindo a zona rural.
Interessante.
Logo no começo do ano, vocês colocam aí já o calendário turístico e cultural para o ano todo, e a gente vê que são vários eventos. Esses eventos são uma preocupação, são uma forma de atrair turistas para a cidade, e como que os comerciantes, né, hoteleiros, donos de pousadas da região se preparam para esses momentos e se tem um retorno positivo?
Bom, no ano passado nós fizemos o lançamento, foi o primeiro lançamento que nós tivemos do calendário anual. Esse ano, muito embora tenha havido um atraso na liberação, reconheço, da disponibilização desse calendário, nós também o fizemos no início do ano, justamente para que aquele que vive do turismo, ele consiga se planejar, tanto os donos de pousada, os donos de restaurantes, de hotéis, para que eles consigam ter um cronograma, para que eles consigam se organizar e receber bem o nosso turista. E também, claro, para que o turista consiga se programar para ir até Lagoinha. Porque dentro do nosso calendário cultural, nós temos os mais diversos tipos de evento. Desde a feira literária, como nós falamos no início da entrevista, até a nossa Expolag, que é a nossa exposição agropecuária, muito famosa na região. Sim. A festa do Divino, com o seu olhar religioso, o dezembro festivo, com o aniversário da cidade, no dia 23 de dezembro, e todo mês, todas as atrações que nós temos. Então, para que aquele que busca determinado tipo, determinado segmento de evento, ele consiga se programar para ir. E também nós temos ali dentro da nossa região de Lagoinha, muito embora estejamos todos dentro do Vale do Paraíba, eu falo que nós estamos no Vale do Rio Paraitinga, porque nós temos um circuito entre Cunha, Lagoinha e São Luís do Paraitinga.
Sim.
As duas cidades já são estâncias e possuem um turismo muito forte. Então, nós sabemos que aumentando o nosso fluxo de turista, melhorando a qualidade do nosso turismo, nós também conseguiremos atingir os turistas que vão para São Luís do Paraitinga e Cunha, que já é um outro turista. Hoje o turista de Lagoinha é mais o turista regional, exceto em alguns casos que nós vemos pessoas de outros estados, mas é mais esporádico. Então, buscando esse desenvolvimento do turismo, nós vamos buscar também aquele que visita Cunha e São Luís do Paraitinga, que aí sim já são cidades consolidadas dentro do cenário turístico.
Isso torna-se também um meio de valorização para os artistas locais. Esses artistas, eles têm acesso às leis de incentivo, são valorizados?
Sim, através da Secretaria de Cultura e Turismo, nós temos o cadastro de todos os nossos artesãos, os nossos artistas. Nós sempre disponibilizamos espaços para que eles se apresentem. Nós temos um CONTUR muito atuante, um Conselho Municipal de Cultura muito atuante. E justamente eu sou bairrista, então eu defendo e eu vejo com um olho brilhante. Eu falo para todo mundo, o atrativo de Lagoinha é o lagoinhense, é a forma que ele recebe a pessoa, é o nosso requeijão de prato, que é típico da nossa cidade. Lagoinha, no ano passado, foi reconhecido como a capital do requeijão de prato.
Olha que bacana.
É você chegar na venda, é a festa de roça, é a cavalaria, é a festa do divino, é o viver do lagoinhense. Então, por isso que nós buscamos auxiliar dentro das leis de incentivo que são disponibilizadas, e também para que os nossos artesãos, para que os nossos artistas, eles também se apresentem e eles possam mostrar para aqueles que estão em Lagoinha. E uma das coisas interessantes que vem acontecendo, Lagoinha participa do Revelando São Paulo já há algum tempo, e nós temos levado os nossos artistas para se apresentarem. Então, Lagoinha começa a se mostrar não só dentro da cidade, mas também fora da cidade, dentro de grandes eventos.
Muito bom. Eu ia perguntar para o senhor sobre sua preocupação com os jovens. A gente falou da educação, então começa na base o investimento em educação. E os jovens, porque cidades pequenas sofrem com a saída, né, da juventude querendo ir, indo para outras oportunidades, cidades maiores. Como tem sido esse trabalho para que esse jovem fique? Essa questão de produção cultural é muito importante, o avanço do turismo e também a possibilidade de geração de emprego e renda, porque...
Fora o lazer, né, filho? A gente vê também as drogas entrando em cidades pequenas.
Todo lugar.
É um desafio, porque a gente não imagina uma cidade pequena tendo problema com drogas, mas aquele jovem, aquele adolescente que não tem o lazer, ele acaba indo pra praça, e aí ali na praça acaba tendo contato, infelizmente.
Como tem sido, prefeito? Acaba que é uma linguagem muito próxima também ainda do senhor, olhar para essa juventude, né? E dar possibilidades de futuro, né?
Exatamente. Infelizmente, o problema das drogas, ele existe em todas as cidades, em maiores e menores escalas, e Lagoinha não é diferente. Em relação aos jovens, no ano passado nós tivemos a formatura do primeiro curso de guia turístico pela sala descentralizada da ETEC. Na maior parte eram jovens, mas também pessoas interessadas em se desenvolver, e aí das mais diversas idades. Nós buscamos dar alternativas e dar meios para a nossa juventude, para que eles se ocupem de maneira regular, para que eles estejam formados e capacitados para o atendimento do mercado de trabalho. E aí eu digo não só o mercado de trabalho de Lagoinha, mas como eu falei no início, eventualmente para aqueles trabalhos que nós temos a disponibilidade de ter o trabalho remoto. Nós incentivamos muito a prática esportiva. Então hoje em Lagoinha, desde o início da manhã até a noite, nós temos atividades esportivas para todas as idades, não só também agora para os jovens, mas também para a terceira idade, para as nossas crianças. E temos levado alguns eventos de prática esportiva para a nossa cidade. Nós temos um circuito de ecocorridas que nós faremos esse ano. Ano passado nós já tivemos algumas etapas de corrida, mountain bike. Então, tudo isso para incentivar e para ocupar, vamos dizer assim, a cabeça dos nossos jovens. Mas, infelizmente, é uma dificuldade que nós temos. Mais uma vez, com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil, nós temos utilizado o fato de que Lagoinha é uma cidade pequena e todo mundo conhece todo mundo, para ter essa proximidade junto à população, para que nós consigamos, ao menos, mitigar o problema das drogas. Então, temos uma rede de proteção muito atuante, muito forte, que envolve setores não só da prefeitura, mas também da sociedade civil, que envolve Polícia Militar, Polícia Civil, prefeitura, com a prefeitura, Secretaria de Saúde, Assistência Social, o Conselho Tutelar, as escolas, para que nós tenhamos uma atuação efetiva e próxima. E dessa vez não só dos jovens, mas também das famílias dos jovens. Grande parte dos problemas dos jovens, eles decorrem de problemas dentro de casa.
Sim, é verdade.
Então nós tentamos atuar em conjunto, aí um mérito não só da prefeitura, mas de todos aqueles envolvidos, nós tentamos atuar em conjunto na causa do problema. E aí é ter uma atuação mais próxima junto com as famílias, buscar fornecer auxílio, apoio, não só psicológico, mas de saúde quando necessário, e trabalhando em conjunto para tentar dar um lar estável para as nossas crianças e para os nossos jovens, para que eles consigam se desenvolver. E aí tem um interesse dentro da educação, tem um interesse pela prática esportiva, enfim, tem interesse por uma vida, por uma boa vida, vamos colocar assim.
Principalmente na prevenção, né? Estou vendo aqui que faz parte do cronograma também o Expressa Arte, e eu acho que a arte, a música, o teatro, a arte em si, ela é o maior meio de prevenção para que o jovem, porque o jovem precisa de lazer também, né? A gente fala muito
com
de
certeza.
Mercado de trabalho, mas lazer é muito importante, é uma fase ali única da vida, né? Do jovem,
certeza.
Adolescente.
Tanto que na nossa primeira feira literária, nós chamamos todos os artistas e fazedores de arte de Lagoinha. Nós temos um movimento de música de rua, e eu lembro quando nós os convidamos para toda a juventude, quando nós os convidamos para participarem da feira literária, eu falei, pô, prefeito, mas você vai chamar a gente? Às vezes o pessoal não gosta que a gente vá nos eventos. Eu falei, aqui tem espaço para todo mundo.
Ah, que legal, parabéns, prefeito.
Seja arte, valorize a nossa realidade, valorize a nossa cultura, esteja de acordo com o desenvolvimento que nós buscamos, você pode ter certeza que vocês vão ter espaço em todas as atividades da prefeitura. Justamente para que não tenha exclusão, porque muitas das vezes o jovem acaba buscando espaço quando ele não tem espaço. Então nós buscamos dar alternativa, dar o espaço para que o jovem faça a sua arte, faça a sua cultura.
Ótimo.
Ô prefeito, para a gente encerrar, a Expo Lag 2026 está confirmada?
Confirmadíssima.
Queria que o senhor já possa falar dos preparativos e deixar o convite, porque o pessoal gosta, viu?
Com toda certeza. Ó, nós já estamos nos preparativos finais. A Expo Lag é um dos maiores eventos da nossa cidade. É uma das festas agropecuárias mais tradicionais da nossa região, que atrai muitos turistas, que movimenta a nossa economia. Ano passado foi sucesso. No ano passado foi a primeira vez que o campeão da Expo Lag teve vaga direto para montar no Rodeio Internacional de Barretos. É um evento que vem crescendo ano a ano e ele é realizado pela prefeitura com organização de empresa privada. Então nós estamos finalizando os últimos trâmites aqui para lançar o edital e espero eu aí que pelos próximos 2 meses nós já tenhamos a empresa confirmada, as atrações confirmadas, para daí sim, aí eu já até me comprometo para voltar aqui para falar das nossas atrações.
Vamos fazer isso sim, porque o pessoal gosta, é um evento importante e agrega muito. E Lagoinha faz parte também aqui do ponto de vista religioso da nossa arquidiocese, né?
Lagoinha é a cidade mais católica do estado,
né? É verdade.
Diga-se.
É verdade. Já cobri a festa do Divino algumas vezes, é linda.
Ah, deve ser.
Uma das maiores expressões de fé populares aqui da nossa região. Vale muito a pena a visita. Não só isso, outros pontos turísticos da cidade também. Prefeito, seja sempre muito bem-vindo. Já vamos conversando para ver uma possibilidade quando estiver aqui pelo Vale, para dar uma passadinha aqui por Guará, aqui nos estúdios da Rádio Frei Galvão. O senhor é sempre muito bem-vindo. Obrigado, viu, pela presença no dia de hoje.
Eu que agradeço, a oportunidade de vocês de não só mostrar o trabalho, mas do que eu falo que é mais importante, de prestar conta do trabalho. Presta um trabalho público em prol da população e nada mais justo que a população seja informada daquilo que é feito. Então, estou sempre à disposição. Dessa vez não consegui estar presencialmente, mas muito em breve, assim que tiver a oportunidade, vou estar presencialmente com vocês, tomando um café. Vou levar um requeijão de prato para vocês experimentarem aí ao vivo.
Maravilha.
E aí nós vamos fazer essa ao vivo presencial.
Boa. Valeu, um grande abraço ao senhor, muito obrigado, viu? Até uma próxima.
Grande abraço, eu que agradeço.
Valeu, prefeito Zeca Corrêa ao vivo lá de Lagoinha, falando sobre essa querida cidade, nossa vizinha aqui, né? E atualizando as situações do município para nós aqui no Jornal da Manhã.